Os sentidos da segunda classe, que agora passamos a analisar, eles estão numa relação com a corporeidade real, a expressão aqui que o Hegel usa, né? Reelle Körperlichkeit. Quer dizer, agora, nesses tipos de sentidos, que ele considera agora a segunda classe dos cinco sentidos que ele vai analisar, agora então nós entramos num contato, né, maior com o corpo. Lembrando então, né, o método dele, né, de passar do que é mais abstrato para o concreto e do objetivo, da dimensão objetiva do objeto para a dimensão do sujeito, a dimensão subjetiva. Então agora nós temos a experiência de uma maior concretude, de um maior adensamento, de um maior contato com o corpo. Ou seja, a ideia aqui é de que o eu, né, o espírito, o sujeito, vai mergulhando de uma forma mais determinada no mundo da matéria, no mundo corpóreo. Nesse sentido, aquilo que nós vamos analisar aqui, né, o olfato e o paladar, eles estão mais próximos à dimensão corpórea, portanto, nesse sentido, né, lidam com objetos mais densos, na interpretação de Hegel, do que os sentidos da visão e da audição. Os sentidos da segunda classe lidam com os objetos que estão no seu processo de dissolução. É o caso, né, do odor exalado pelos objetos, ou no caso do paladar, né, dos objetos que se dissolvem, né, na nossa boca. Hegel, no entanto, faz uma divisão dentro dessa segunda classe ao dizer que o olfato lida com corpos em um processo indeterminado, simples, abstrato, da exalação dos odores desses corpos, em comparação com o paladar, que já lida, né, com o corpo na sua dimensão mais concreta, mais real, né? O que ele chama aqui as determinidades químicas que aparecem nesse processo de dissolução do corpo na nossa boca, as determinadas químicas, né, do doce, do amargo, etc, etc. Ou seja, o paladar, ele lida com o objeto numa dimensão de contato com esse objeto, portanto, numa dimensão mais densa do que a dimensão do olfato, onde o objeto está num processo de dissolução, né? Mas essa dissolução não encontra aquele adensamento que nós percebemos por ocasião, né, do sentido do paladar. ou como ele observa no final, o paladar exige, né, um contato imediato com o objeto, enquanto o olfato não exige, não carece desse tipo de contato. É o caso, por exemplo, também, né, da audição e da visão. Né? No caso da audição, esse contato é ainda menos necessário e na visão ele não ocorre. Quer dizer, essa ideia do contato, né, com o objeto mostra então aos olhos dele, né, um caminho de adensamento, de contato, né, mais concreto com o corpo, né, com a dimensão corpórea. Até o momento então da terceira classe, o sentido do tato, que é então a terceira e última classe, onde nós temos os sentidos na sua dimensão mais concreta.